Diz assim o Senhor, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Versículo número 40. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Somente até aqui, vamos orar. Senhor de Nazaré, Pai, Rei deste lugar, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor, mais uma vez nos levantamos para, Senhor da glória, ministrar o teu evangelho, Senhor, as boas novas, Senhor da glória, a alegria para esta igreja, Senhor da glória. E queremos te pedir a tua presença mais uma vez, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, Senhor. Queremos te pedir mais uma vez, Senhor da glória, o teu Espírito Santo falando ao nosso coração e à nossa mente, Senhor. Queremos te pedir mais uma vez, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, para que nós possamos ser tocados, alicerçados, Senhor da glória, Pai, alimentados pela tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Fala com a tua igreja, Espírito de Deus, agora, Senhor. Impacta-nos, Senhor da glória, com o teu poder, Senhor, porque a tua palavra, Senhor da glória, é poder, Senhor da glória. Conforme, Senhor da glória, está escrito, Deus vivo e Senhor da glória, Pai. A tua palavra diz que a tua palavra é como fogo, Senhor, e como martelo que despedaça a pedra, Senhor da glória. Ministra a nós agora, Senhor, é o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Seja exaltado e glorificado o nome de Deus neste lugar. Aleluia. Graças a Deus, Senhor Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. A igreja está meio desanimada hoje. Vocês estão cansados? Está todo mundo cansado aí? É? Não tem problema estar cansado, né? Deus renova as nossas forças, né? Mas que você esteja atento durante todo o culto, irmãos. Não deixe o seu cansaço dominar a tua mente, o teu coração, não. Né? Tudo que a gente faz aqui não deve ser entendido por você como um simples jargão, né? Quando nós falamos graças a Deus, nós já estamos agradecendo a Deus por aquilo que Ele irá ministrar a nós. É por isso que eu falo sempre, né? Antes de começar a palavra, graças a Deus, já estamos agradecendo a Deus, né, pela palavra que será enviada a nós, a mim e a vocês, né, durante o culto, durante a reunião, né? Então, que você esteja atento, né? Não ache que, né, Deus ele está distante, não. Está bem próximo aí para falar contigo essa noite. Você vai ser abençoado essa noite. Ontem eu senti muito isso. Ontem, durante a reunião de oração, orávamos aqui e Deus me falava que hoje seria um culto gostoso, hoje seria um culto onde a presença dele se manifestaria. E eu creio naquilo que ele me falou, eu creio para a glória dele, né? Então, prepare-se aí por aquilo que Deus vai fazer. Irmãos amados, você conhece essa história? É a história de Lázaro. Lázaro que, segundo a própria Bíblia, né, ele era amigo de Jesus. E Lázaro ficou doente. E Jesus Cristo, ele estava muito próximo ali de Betânia, a cidade aonde Lázaro estava, né, ele estava a cerca de 2 quilômetros de distância, né, pregando a palavra de Deus, e mandaram avisar Jesus, as irmãs de Lázaro mandaram avisar Jesus de que Lázaro estava muito doente. Estava terrivelmente doente. E o Senhor Jesus ouviu aquela palavra, e ele pôde dizer, naquele instante que ele ouviu aquela palavra, ele disse o seguinte: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então nós temos que entender que Jesus, o Senhor, que controla as nossas vidas, que controla a sua vida, Ele sabe muito bem aquilo que irá acontecer contigo. Jesus, Ele sabe quais serão as suas reações em determinadas circunstâncias que ainda aparecerão na sua frente. É muito comum nós nesse mundo enfrentarmos problemas. É muito comum neste mundo nós enfrentarmos situações que vão mexer com a nossa sensibilidade, que vão mexer, com os nossos sentimentos. É muito comum, irmãos, nós vivermos lutas nesse mundo que muitas vezes vão tirar o nosso sossego espiritual, o nosso sossego mental. E nós sabemos, irmãos amados, que tudo isso não tem como nós evitarmos. Nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes para discernirmos aquilo que está ao nosso redor, para discernirmos aquilo que está se apresentando ao nosso redor, para que nós possamos vencer estas situações difíceis, mantendo a fé e a esperança em Cristo Jesus. Porque conforme Jesus Cristo disse ali para aquelas pessoas que foram anunciar que o seu amigo Lázaro estava doente, conforme ele disse ali, eu posso dizer para você sem medo de errar, tudo o que acontece na sua vida é para a glória de Deus, é para que o nome de Deus seja glorificado através das tuas atitudes de fé e perseverança, para que Ele possa, o Deus vivo, o Deus que está vivo, para que Ele possa, na tua luta, derramar um poder tão sobrenatural que será impossível Deus não ser glorificado na sua vida. E é assim a nossa vida, não é verdade? De tempos em tempos a gente aparece aqui com um sorrisão delicioso, segundo Leonardo, de Gênesis a Apocalipse, E felizes da vida, porque Deus operou um milagre, ou Deus deu uma providência sobrenatural na nossa vida, ou Deus fez um mover que nós não imaginávamos que Ele pudesse fazer. Deus é glorificado na nossa vida, irmãos, a todo instante. É por isso que eu falo e oriento, nós devemos testemunhar as coisas que são de Deus na nossa vida, para que nós possamos viver de glória em glória. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, irmãos, é uma pessoa assim, tem muito dinheiro, e essa pessoa, ele é servo de Deus, e ele estava me falando assim, contando algumas histórias de pastores, de presbítero. Ele me contou uma história de um presbítero, muito deprimente. São pessoas, irmãos, que não cumprem a sua palavra. São pessoas, ele me contou um testemunho, não vale nem a pena eu contar aqui os detalhes, mas de pessoas que prometem algo e não cumprem, de pessoas que pedem dinheiro emprestado e não pagam, e não se interessam em devolver o dinheiro, e não é por dificuldade. E ele contava que a pessoa que pediu um dinheiro emprestado para ele, uma alta quantia, dizia que não tinha dinheiro para pagar, mas comprou um carro novo. E ele começou a contar essa história, e eu comecei a falar assim, mas que situação deprimente, mas que situação triste, um servo de Deus, uma pessoa de Deus, dando um testemunho extremamente ruim em relação a Deus. Como o nome de Deus será glorificado através dessa vida? Como o nome de Deus será glorificado, nesta pessoa, que muito pelo contrário, ao invés de agir segundo a Bíblia, age contra a Bíblia? Não há como Deus ser glorificado em circunstâncias que vão contra a sua própria palavra. Então, se você quer ver a glória de Deus na sua vida, simplesmente seja fiel ao Senhor, e você vai viver de glória em glória. Parece assim um termo muito conhecido, de glória em glória, Você vai vivendo das coisas, dos milagres, do sustentar, da orientação. Deus vai te dar discernimento, vai te livrar do mal. E na tua luta você vai passar e vai alcançar a vitória. Não existe segredo. O segredo, na verdade, é mais revelado do que todas as coisas na Bíblia. O problema é que as pessoas não estão dispostas a fazer conforme a Bíblia diz. E o segredo é ser fiel, para que Deus possa derramar da sua fidelidade sobre nós. E Jesus não foi. Jesus deixou Lázaro morrer. Jesus deixou o problema acontecer. Jesus deixou a dificuldade, máxima, a dificuldade extrema naquela situação acontecer. E eu sempre falo e vou falar de novo, para que a tua fé aumente, para que você acredite naquilo que eu falo, naquilo que a Bíblia fala. Deus tem sempre o melhor para você. Deus jamais deixará com que um filho seu seja abandonado, fique órfão. Deus, ele sabe aquilo que ele está fazendo na sua vida. Deus não erra, irmãos. O Senhor Deus não erra. Nós nos cansamos de errar, mas o Senhor Deus não erra. O Senhor Deus, ele jamais fará algo errado para você. O Senhor Deus jamais determinará nada de errado sobre a sua vida antes. Tudo o que acontece contigo deve ser para a glória de Deus. Deve ser para a glória de Deus. Nós vamos vivendo, acreditando, em tudo aquilo que a Bíblia diz, e vivendo a glória de Deus. Por isso que Deus falou, através do apóstolo Paulo, dizendo: em tudo dai graças. Nós temos que agradecer, sim, irmãos, porque Deus controla a nossa vida, porque Deus controla a sua vida. Então não existe nada que fuja ao controle de Deus. Então não existe nada que fuja ao controle de Deus. A tua vida está no controle dele. E se está no controle dele, tudo vai bem. Tudo vai bem. Diga assim: a minha vida está no controle de Deus. Você crê nisto? Estou imitando Jesus, né? Você crê nisto? Eu creio. Eu creio que Jesus está no controle da minha vida. E eu creio que Ele está no controle da tua também. Se nós deixarmos. Se nós deixarmos, o Senhor Deus fará tantas maravilhas no meio de nós. Mas tantas maravilhas no meio de nós, que nós vamos nos alegrar de tal forma que talvez nunca nos alegremos, tenhamos nos alegrado neste mundo. Porque quanto mais o poder de Deus se manifesta na nossa vida, mais nos alegramos no Senhor. E eu tenho certeza, eu vou falar para você também, eu tenho certeza que você vai se alegrar muito mais hoje e amanhã do que você já se alegrou no passado. Por quê? Porque o poder de Deus vai ser maior na tua vida. Que a presença de Deus vai ser maior na tua vida. Então a alegria passada vai ser pouca em relação àquilo que Deus vai fazer na tua vida. A alegria passada vai ser pouca em relação àquilo que você vai sentir de Deus, por causa do poder dele. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos alegramos do Senhor e deixamos de lado os nossos problemas, deixamos de lado as nossas lutas. Irmãos, é assim a nossa vida, irmãos. É assim a nossa vida. A gente vai andando por fé, nos alegrando em Cristo, nos esquecendo daquilo que fica para trás. Os nossos problemas estão nas mãos de Deus. Vamos viver por fé, acreditando que Deus está controlando a nossa vida e a sua vida, e você vai vivenciar a glória de Deus. Você vai vivenciar a glória de Deus. Você crê nisto? Eu creio. Eu creio que essa é a vontade do Altíssimo, se revelar a você cada vez mais, cada vez mais. Irmãos, eu vim para cá, eu vim para a igreja hoje com uma cólica no rim. E cólica no rim, vocês sabem como é que é, né? Sentei ali, comecei a orar com cólica no rim.
A única coisa que eu pedi a Deus, falou, Senhor, controla essa dor aí. Controla essa dor que eu preciso pregar a palavra hoje. Falei em casa pro Senhor. Falei, Senhor, controla essa dor aí. Preciso pregar a tua palavra hoje. Me aceitei ali. Comecei a louvar o Senhor. E graças a Deus, eu não estou sentindo nada. Graças a Deus, irmãos amados, é como se eu tivesse, né, como se eu não tivesse nada. Eu não sei se ela vai voltar depois que acabar de pregar, mas não tem problema, né? Talvez eu tenha até pedido errado pro Senhor, né? Falei, tira essa dor, eternamente, não só para pregar a tua palavra, né? Mas eu creio que Deus, Ele é poderoso e fiel para realizar tudo aquilo que nós necessitamos. Eu creio na resposta do Altíssimo. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da palavra. Eu creio no poder de Deus. Eu creio, é por isso que eu vivo por fé. Porque eu creio naquilo que Deus nos deixou. Eu creio, né, naquilo que está reservado para mim no mundo vindouro. Eu creio. E não há quem não creia, não há quem creia que não vai viver aquilo que Deus prometeu na Bíblia. Nós vemos aqui, depois que o Senhor falou para Marta essas palavras, eu sou a ressurreição e a vida, que em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele perguntou para ela, você crê? Você crê? E nós temos, irmãos, que pegar e ler a Bíblia e fazer um exercício. É muito bom fazer exercícios de fé. Comece a ler a Bíblia. Depois você se pergunte, será que eu creio nisso mesmo? Será que eu creio que Jesus pode fazer um milagre na minha vida? Não creia no passado, porque, né, você ler a Bíblia e falar assim, eu acredito que Jesus fez isso. É lógico que fez. Eu não tenho a mínima dúvida que fez. Né? Tem algumas pessoas que têm, mas não é isso que eu estou falando. Pense, Jesus poderia fazer os mesmos milagres que ele fez na Bíblia contigo? Você crê nisso? Se você crê nisso, você deve viver isso. Você deve viver. O centurião que certa vez procurou Jesus para interceder por um servo, por um empregado seu. E só a atitude do centurião de misericórdia, só a atitude do centurião de padecer por causa da doença de um empregado, de um escravo seu, só do centurião tirar ali, né, o seu orgulho de ser um soldado romano e ir procurar Jesus, que estava longe, para interceder por um empregado, só por si só já demonstrava ali um caráter cristão naquele homem, embora nós soubéssemos que aquele homem era um soldado romano. E a fé dele foi tamanha que ele se achou indigno de Jesus visitar a sua casa, e ele disse, não, Senhor, não precisa visitar minha casa. Dá só ordens. Ordena para que meu servo seja curado, porque eu sou um centurião e eu dou ordens aos meus soldados. Eles têm que obedecer. Então ordene a cura ao meu empregado e eu sei que ele vai ser curado. Nós temos que acreditar como aquele centurião. Nós temos que ter o caráter de Cristo como teve aquele centurião, para que nós possamos alcançar a misericórdia de Deus também sobre a nossa vida. Jesus, ele falou, depois que ele falou, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Jesus estava pronto para fazer um milagre. Quando Jesus falou assim, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Porque Lázaro estava sepultado numa caverna, que era comum naquela época. Jesus ordenou, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Responderam Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Jesus estava anunciando um milagre. Era impossível. Marta repreendeu Jesus: Senhor, vai tirar a pedra, já está fedido, já está podre. E o Senhor falou: você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Não porque Marta soubesse o que iria acontecer, mas porque o Senhor queria glorificar o nome dele naquela situação. Deus quer glorificar o seu nome na sua luta, no seu problema hoje. Deus quer glorificar o seu nome para que você veja o milagre dele, para que o sobrenatural seja manifesto na tua vida, para que você não creia na tua sabedoria, para que você não creia nas tuas forças, para que você não creia no teu entendimento, mas para que você creia em Deus. Porque o sobrenatural vem de Deus. Tudo vem de Deus. Mas o natural, Deus nos deu habilidade para fazer. Deus nos deu habilidade para fazer. Estava lendo um livro de Hebreus, em casa hoje. E creio que Paulo, né? Não se tem aí certeza de quem escreveu a carta aos Hebreus. A maioria dos teólogos dizem que foi Paulo. E ali eu creio também que foi ele. Então, Paulo, ele falou, né? Falou claramente: o Deus do céu, que deu autoridade ao homem sobre todas as coisas, e disse: tudo se sujeitai ao homem. Deus nos deu autoridade sobre tudo neste mundo, nos deu sabedoria, nos deu entendimento, nos deu a ciência. Mas isso tudo que Deus nos deixou, muitas vezes não é suficiente para nós sermos abençoados como nós necessitamos. Você precisa de um milagre hoje? Quem precisa de um milagre aqui? Levanta a mão, se eu ver. Ô, glória. Levanta de novo. Fique feliz. Vocês são candidatos a um milagre. Fique feliz. Deixa eu perguntar de novo. Quem precisa de um milagre?
Deixa eu levantar também, né?
Para ser candidato também. Nós temos que entender e saber que Deus pode fazer aqui tudo aquilo que nós necessitamos. Tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor Deus pode fazer. Não existe nada que esteja fora do controle de Deus. Quando Deus disse que você vai ver a glória de Deus, Marta, ele orou a Deus, diz a palavra. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou. Agradecer, irmãos. Irmãos, agradeça. Sabe? Dê graça, sim. E Jesus, antes de orar, ele falou: Pai, graças te dou porque me ouviste. Olha o que Jesus agradeceu. Você já viu? Você viu alguém agradecer a Deus porque ele ouve a nós? Jesus agradeceu. Graças te dou porque me ouviste. Se acostume. Dê graças. Nada pode ser automático na sua vida. Agradeça a Deus. Você chegar na sua casa, agradeça a Deus porque você chegou na sua casa. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele te deu. Comumente, costume agradecer. Agradeça pelo milagre que Ele vai fazer por você hoje. Agradeça. Irmãos, mas não perca de vista algo muito importante. Algo muito importante, não perca de vista. Eu sou meio chato mesmo, irmãos. Eu não posso deixar de falar aquilo que o Espírito Santo de Deus me revela, irmãos. Mas que a tua ação de graças, o teu agradecimento a Deus, não seja só por palavras. Agradeça com atitudes. Quando Deus revelar o milagre sobre a sua vida, quando Deus der o milagre que você tanto precisa, quando Deus fizer uma obra sobrenatural na sua vida, eu penso que Deus vai fazer algo sobrenatural aqui hoje, né? Quando Ele fizer isso, que você agradeça a Deus com as tuas atitudes, né? Não só com palavras, se aproxime mais de Deus, comece a orar mais, comece a meditar mais, comece a buscar mais, comece a agradecer, irmãos amados, né? Demonstrando, né, que você é uma pessoa que agradece a Deus se entregando ao Senhor, se entregando cada vez mais. Não tem forma melhor de você agradecer a Deus do que você se entregar a Ele cada vez mais, do que você buscá-lo cada vez mais, acreditar cada vez mais, não fraquejar cada vez mais, mas você se fortalecer cada vez mais no poder do Senhor. Se fortalecer cada vez mais no poder do Senhor. Ontem eu estava tentando lembrar um versículo bíblico, até pedi ajuda para a Rosana, que ela sempre fala esse versículo bíblico. É, e ela usa ela tem uma versão que fala a palavra assim, bem bonita, né? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, você terá pouca força, né? Se te mostrares fraco, frouxo no dia da angústia, você será fraco. Você não terá força para vencer, né? Você fraquejará na angústia. Se fortaleça no poder de Deus para você vencer, para você estar forte na luta. Forte na luta. Temos que saber lidar, irmãos. O cristão tem que saber lidar. Tem que saber lidar com as coisas que estão ao nosso redor, né? A gente estava comentando a respeito. Respeito ontem também, a respeito do carnaval, né? A gente falava do retiro que o pessoal de Campinas vai fazer. Eu falava da minha visão espiritual a respeito disso, né? De que a igreja ela tinha que ir, ao invés de retirar, ela tinha que avançar, ela tinha que ir para as ruas pregar, né? Porque se retirar, quanto mais o diabo age, quanto mais o diabo age no mundo, a igreja se retira. Na semana que a festa da carne se manifesta, a igreja se retira. Não, a igreja deveria avançar. A igreja deveria estar mais presente. A igreja deveria ir. A igreja deveria ministrar mais. A igreja deveria ir nos bares, nas avenidas. A igreja deveria ir fazer o seu papel, que é pregar a palavra de Deus, e não deixar que Satanás tenha esses dias de reinado. Não deixar que Satanás tenha esses dias de reinado. Pastor, mas vai se consagrar para não se contaminar. Não tem que se contaminar nenhum dia do ano. Não tem que se contaminar. Quanto já pensou, tem que se retirar para não se contaminar. Está errado. Tem que olhar e avançar. Não tenho nada contra retiro, viu, irmãos? Não tenho nada contra retiro espiritual. É bom. Mas podia ser em outra época, podia. É? Que podia ser em outra oportunidade, podia. É? Porque a igreja tem que ser ousada no poder de Deus. Que a igreja tem que ser usada na unção de Deus. Que a igreja tem que estar aberta para pregar a palavra de Deus, principalmente nesses dias terríveis, terríveis, né, que se preparam já aí para passar. Nós temos, irmãos, que discernir. E não nos iludir. Temos que discernir e não nos iludir, para que nós possamos vencer segundo a vontade de Deus, porque precisamos de milagres. E Deus faz o milagre. E Deus age com milagres. Nós temos que vivê-los. Temos que vivê-los. É muito bom depender de Deus. É muito bom depender de Deus. que nós sabemos que nós vamos viver os milagres de Deus. Depois Jesus falou, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Parece incrível, mas tem pessoas que ainda acreditam que Deus não ouve as suas orações. Parece incrível, mas tem pessoas que falam assim: parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não gosta de mim, parece que Deus me abandonou. Você já ouviu uma expressão dessa de alguém? Eu já ouvi, né? Eu creio que você já ouviu também. Parece que Deus me abandonou, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não gosta de mim, né? São, na verdade, blasfêmias, né, irmãos? Blasfêmias, porque é impossível qualquer uma dessas frases acontecer. Você ouviu essa palavra? A palavra impossível? Essa é impossível mesmo. Nenhum milagre de Deus faz isso acontecer diferente, sabe por quê? Porque Deus não vai fazer esse milagre porque Ele é santo, né? Então é impossível. É impossível Deus não ouvir uma oração. É impossível Deus não amar uma pessoa. É impossível Deus abandonar uma pessoa. O contrário é diferente. O contrário é o problema. As pessoas abandonam Deus. As pessoas não falam com Deus. As pessoas não desejam Deus. É o contrário. E aí depois, na sua luta, na sua dificuldade, querem a resposta imediata de Deus, quando na verdade a resposta não virá. Ou melhor, a resposta é a palavra de Deus, que o Senhor esconde o rosto destas vidas. Temos que crer. Você não veio aqui hoje em vão. Começa a sua história desta noite desse jeito. Você não veio hoje na igreja em vão. Começa você crendo que Deus vai fazer algo na sua vida hoje. Começa você acreditando nisso. Ontem, né, na hora da oração aqui, na reunião de oração, eu já estava ansioso por este culto hoje, porque eu sabia que eu ia me encontrar com Deus vivo. Eu sabia que o Senhor ia fazer algo. Eu sabia que o Senhor ia operar algo neste lugar hoje, porque o Senhor revelou, né? Eu estava ansioso durante todo o dia hoje. Corri para lá, corri para cá, vim aqui em Tupéva, voltei para casa, né? Mas eu estava já ansioso para chegar ao momento desta reunião. Eu sei que o Senhor nos ouve. Eu sei que o Senhor trabalha em favor dos seus. Porque eu sei que Deus, Ele tem poder e autoridade para realizar qualquer coisa. Na minha vida e na sua vida, o Senhor Deus é a autoridade máxima sobre todas as coisas. Se você tem um grande problema na sua vida hoje, é uma grande oportunidade para que Deus seja glorificado na sua vida hoje. É um grande momento espiritual para que Deus seja exaltado na sua vida hoje. Não olhe para Deus crendo que aquilo que está acontecendo contigo é algo de ruim. Olhe para Deus acreditando que Ele pode resolver a tua situação. Nós não podemos, irmãos, ficar choramingando o passado. Nós temos que buscar o futuro. E o futuro deve ser bênção. E o futuro deve ser vitória. Deixe o passado para lá e busque o presente, busque o futuro de Deus. Busque o poder dele para que ele possa vir realizar algo novo para a tua vida. Mas eu tenho que te falar mais uma vez. Se posicione para que a resposta de Deus seja instantânea na tua vida. Se posicione para que Deus possa se manifestar com milagres e maravilhas na sua vida. Se posicione para que Deus possa estar trabalhando em você e você vivendo a glória dele dia após dia. Talvez você não tenha vindo ao culto hoje feliz da vida como eu vim. Talvez você não tenha vindo ao culto hoje desejando se encontrar com Deus. Talvez você não tenha vindo ao culto hoje, né, sentindo que é uma grande oportunidade para você ser abençoado. Talvez você tenha sentido até um peso, né? E eu não vou dizer para você que você falou, mas eu vou dizer que talvez você tenha pensado: ih, hoje é dia de culto. Não seja assim, meu amado. Limpe a tua mente e o teu coração. Controle os teus sentimentos. Não deixe isso passar pela tua cabeça. Repreenda a tua mente. Repreenda a tua mente, irmão. Repreenda a tua mente. Não deixa isso acontecer, não. Quando vier esse pensamento, você logo se lembra: eu vou adorar a Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou me encontrar com Deus, eu vou receber de Deus. Pense naquilo que verdadeiramente acontecerá. Porque, irmãos, nós somos seres humanos e todos aqui podem passar por momentos desse tipo. O que importa é você repreender. O que importa é você mudar. Quando você sair da tua casa, que o teu pensamento seja: eu vou adorar a Deus. E é importante nós adorarmos a Deus. É muito importante nós adorarmos a Deus. E eu vou dizer mais uma vez para você: se não veio aqui em vão, que o Senhor Deus vai manifestar da sua glória na sua vida esta noite. É, acredite nisso. Acredite. Faça e você verá Deus operando o sobrenatural em você. Nós, irmãos, nós temos que olhar o mundo espiritual. Nós temos que olhar o mundo espiritual e entendê-lo. Embora não seja fácil, mas nós temos que entendê-lo. Porque muitas coisas, elas se apresentarão a nós para que nós ajamos segundo alguns princípios. Talvez você tenha se chocado quando eu falei a respeito do carnaval. Não tem problema. Não tem problema nenhum. É uma visão que Deus me deu. Veio de Deus, não veio de mim. Não veio do homem. Veio de Deus. E isso eu valorizo. Não tem problema. Quem pensa diferente, não tem problema. A única coisa que eu peço é que você discerna o mundo espiritual. Porque muitas coisas que se apresentam por aí hoje são frutos, né, de rituais, de situações, de planejamentos, de planos que desprezam determinadas coisas que nós deveríamos considerar. Eu não estou falando do retiro, não, agora, meu irmão, também, mas estou falando do nosso dia a dia. Porque as pessoas, elas começam a se comparar, muitas vezes, com coisas equivocadas. Ao invés de olharem, de se espelharem nos homens de Deus que estão na Bíblia, ao invés de se espelharem, né, nas palavras de Jesus e dar ouvidos a ela, procuram olhar e se espelhar na adaptação que o homem deu para ser mais cômodo, mais fácil, mais agradável. Agradável, porque hoje as pessoas querem atrair as outras pessoas para a igreja com coisas agradáveis. A igreja parece muitas vezes um lugar de reunião social, ao invés de ser um lugar de adoração. Nós não trocamos. O agradável na igreja é a presença do Espírito Santo. Isso é agradável. É? Isso é agradável. Isso tem que ser o alvo, né? Esse tem que ser o atrativo. Venham, irmãos, porque Deus fará um milagre. Venham, irmãos, porque Deus vai derramar do seu Espírito. Venham, irmãos, porque Deus vai transformar vidas. Venham, irmãos, porque Deus vai libertar o cativo. Né? Porque nós vemos hoje. Venham, irmãos, porque vai ter um grande pregador. Venham, irmãos, porque vai ter uma grande banda. Venham, irmãos, né? Porque vai ter uma grande reunião. Depois vai ter comes e bebes. Não. Não podemos inverter. Pode ter tudo isso. Mas nós temos que discernir a essência daquilo que é de Deus. Não se confunda. Não se confunda. Não confunda estratégia de Deus com estratégia do mundo. Não confunda estratégia de Deus com estratégia satânica, às vezes. Deus deixou a estratégia, que é a palavra. Esta é a estratégia do Senhor. Eu vou orar por você agora. E vamos pedir ao Senhor Deus que esteja quebrando todo o jugo que está sobre a sua vida, que esteja quebrando tudo aquilo que está perturbando a sua paz, porque aqui está escrito: e neste lugar darei a paz, diz o Senhor. É um versículo profético para esta igreja. É profético. E Deus tem poder de curar uma enfermidade hoje. Deus tem poder de libertar a mente e o coração de uma pessoa que está amargurada e triste. Deus tem poder, né, para abrir portas de emprego hoje. Deus tem poder para realizar aquilo que você está necessitando. E nós vamos buscar agora esse poder. Pode vir aqui, que Deus vai derramar desse poder agora. Aleluia.